Líderes buscam acordo para votar LDO até quarta-feira.
Ana Rita critica a justiça por ter anulado condenação de agressor de atriz.
No Dia Nacional do Homem, Mozarildo Cavalcante alerta sobre a importância de exames preventivos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O recesso de meio de ano do Congresso Nacional só vai começar no dia 18 de julho, se a Lei de Diretrizes Orçamentárias for aprovada nesta semana.
Por isso, os líderes partidários buscam acordo para a votação da LDO até quarta-feira. A proposta é uma prévia do orçamento de 2014, como explica a repórter Érica Christian.
Ao destacar que o Senado já limpou a pauta, o presidente Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, só aguarda a comissão de orçamento para convocar o plenário do Congresso. O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, afirmou que se a LDO não for votada até quarta-feira, a comissão de orçamento continuará convocada.
Se não tiver êxito a empreitada para votar o relatório preliminar até a quarta-feira, meia-noite, continuam os trabalhos e continua, inclusive, a comissão de orçamento sendo chamada para apreciar a Lei de Diretriz Orçamentária.
O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo, diz que a oposição quer votar a LDO.
O PSDB está participando da comissão de orçamento. A LDO é uma etapa prévia à elaboração do orçamento. O que está acontecendo na Câmara e no Senado é isso. Briga na própria base do governo. Conflito do PMDB com o PT.
O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, explicou que a condição apresentada pelo partido para a votação da LDO já foi atendida, o que não justifica eventual obstrução.
Nós esperamos, como última tentativa, votar a LDO na terça-feira. Esperamos que o acordo possa surgir, até porque o projeto de resolução que fixa o novo calendário para os vetos foi acordado por todas as lideranças partidárias. Eu não vejo mais nenhum impedimento de ordem política para que a obstrução continue a LDO.
O senador José Sarney, do PMDB do Amapá, defendeu as reformas eleitoral e política para fortalecer os partidos e criar novas lideranças no país.
Para ele, o modelo atual, baseado na promoção pessoal do político, está acabado e gera insatisfações na sociedade, como as manifestações ocorridas nas últimas semanas.
Sarney deu como exemplo da falência do sistema vigente um número referente à última eleição. Ao todo, foram 500 mil candidatos e todos eles precisaram de dinheiro para financiar a campanha.
Tem que se mudar alguma coisa nisso, gente. Não podemos postergar. Temos que mudar o sistema eleitoral. Esse voto proporcional, do jeito que nós praticamos, ele é absolutamente destruidor dos partidos. Ele é destruidor do Congresso. Ele é destruidor da Câmara. Ele é destruidor da classe política. E ele tem sido responsável pela má vontade do povo, pela incompreensão do povo e realmente pelos resultados que só tem diminuído o prestígio da instituição representativa.
O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, advertiu que não se pode deixar de olhar a economia, que nesse momento inspira cuidados. Apesar disso, ele afirmou que ninguém pode dizer que a economia brasileira saiu do controle.
Delcídio do Amaral também destacou que o governo tem feito um esforço grande para o país continuar crescendo e gerando emprego, sem se descuidar da inflação. Exemplo desse esforço é o projeto de concessão de estradas e portos.
A presidenta Dilma anunciou 40 portos privados. Esse pacote todo vai levar a praticamente 400 bilhões de dólares associado a um processo de parcerias público-privadas e atacando a questão da logística. Portanto, eu acho que o governo, num momento como esse, tem que mostrar também as coisas que tem feito. Não temos tido competência para mostrar aquilo que avançamos também.
Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada indica que a emenda constitucional que cria 4 tribunais regionais federais não vai garantir mais rapidez à Justiça Federal, foi o que afirmou o senador Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo.
Segundo o senador, o maior problema dos atuais 5 tribunais regionais federais é que em alguns deles os juízes têm processos demais para analisar e julgar.
Esse é o caso do TRF da Terceira Região, que hoje engloba São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ao final de 2012, havia mais de 434 mil processos tramitando, enquanto que no TRF da Primeira Região, apenas 170 mil.
Por isso, Antônio Carlos Rodrigues defende que a saída para dar mais rapidez ao TRF da Terceira Região é aumentar de 43 para 73 o número de desembargadores.
Mesmo com a criação dos novos tribunais regionais, a terceira região deverá manter a maior demanda da Justiça Federal por desembargador, de aproximadamente 3.400 processos por magistrado, enquanto que nas demais regiões a demanda projetada de processos por desembargador será de aproximadamente 2.050. Para o atendimento dessa demanda, seriam necessários novos cargos de desembargador federal.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, leu nota da CPMI que investigou a violência contra a mulher, repudiando a decisão da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por ter anulado a condenação do ator Dado Dolabella, acusado de agredir a atriz Luana Piovani.
Ela disse que a Comissão Parlamentar de Inquérito não concordou com o argumento da Justiça de que a vítima não é hipossuficiente nem vulnerável. Segundo Ana Rita, a decisão contraria a Lei Maria da Penha.
Além de representar um absurdo retrocesso no que concerne à proteção e aos direitos humanos das mulheres vítimas de violência. As parlamentares e os parlamentares esperam que a decisão seja reformada pelos tribunais superiores por entenderem que a Lei Maria da Penha é uma legislação destinada a todas as mulheres, independentemente de condição econômica e social.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que a pauta número um dos trabalhadores que paralisaram as atividades na semana passada foi o fim do fator previdenciário.
Segundo ele, esse assunto era pouco conhecido, mas com a greve, muitos passaram a entender como o fator previdenciário prejudica o trabalhador da iniciativa privada na hora da aposentadoria.
Executivo, legislativo e judiciário pega essas 80 maiores contribuições, faz a média e paga. Pro trabalhador faz o mesmo cálculo, depois reduz pela metade, alegando que é o tal de fator. E aí o teto é 4.300, enquanto que o teto dos três poderes é em torno de 30 mil reais. É justo isso? Quem se aposenta com 30 mil não tem redutor nenhum. E quem se aposenta com 4, 2 mil, se vai se aposentar com 2, vai ganhar só 1.000. Se vai se aposentar com 4, vai ganhar 2. Claro que não é justo. E a população está percebendo.
A decisão do Congresso Nacional de definir o prazo de 30 dias para que os vetos presidenciais sejam votados foi elogiada pela senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia.
Ela disse que essa decisão é um passo importante em direção da reconquista do protagonismo do poder legislativo.
Mas Lídice da Mata alerta que o governo e Congresso precisam dialogar mais durante o exame das propostas para evitar vetos, como os apostos à lei do ato médico. A lei ficou mais de 10 anos em discussão no Congresso e foi sancionada com 10 vetos.
Se as nossas matérias são demoradamente discutidas e se nós não conseguimos, ao final desse processo, ficar isentos de tantos vetos, ou nós estamos errando muito, ou o Poder Executivo está errando. Nós precisamos encontrar um momento de analisar essa situação.
Ao lembrar que hoje se comemora o Dia Nacional do Homem, o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, alertou a população masculina sobre a importância de se tomar cuidado com a saúde.
Mozarildo Cavalcante, que é médico, lembrou que o homem é naturalmente relaxado com a sua saúde. E isso pode provocar a morte deles por doenças que poderiam muito bem ser evitadas.
Esse apelo aos homens que se cuidem, que pensem bem. Ele acha que é um constrangimento, por exemplo, fazer os exames normais de rotina de todo o corpo. O homem, talvez por um complexo de fortaleza, pensa que é fraqueza estar no médico toda hora. Até eu tinha um tio que se orgulhava de dizer, que ele tinha uns 50 e poucos anos, que nunca foi a um médico.
E o Senado lançou hoje, por meio do Instituto Legislativo Brasileiro, o ILB, o programa Descomplicando a Economia.
Trata-se de uma série de vídeos curtos, com no máximo 2 minutos, cujo objetivo é explicar e facilitar o entendimento da linguagem da economia pelas pessoas.
Os vídeos podem ser acessados no seguinte endereço eletrônico: www.senado.leg.br/ILB.
Semanalmente, às quartas-feiras, um novo vídeo será postado na página do ILB na internet com conceitos de economia muito utilizados no dia a dia.
Repetindo o endereço: www.senado.leg.br/ILB.
Jornal do Senado. Apresentação: Ricardo Nakaoka e Rita Zumba. Áudio: Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.